A reportagem da tua Rádio Cacique agora está na Inspetoria Veterinária do município de Lagoa Vermelha para conversar com o veterinário responsável pelo setor, o senhor Márcio Quilante, que acompanhou de perto, então, nesses últimos meses aqui, a vacinação contra a febre aftosa. E temos bons números, então, uns bons resultados agora para a gente divulgar para a nossa população, já que no dia 31 houve, então, o encerramento dessa campanha de vacinação. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. É uma satisfação estar aqui novamente. E é como tu comentaste, né? Agora, no dia 31 de maio, a gente encerrou a campanha de vacinação contra a febre aftosa, uma campanha nacional, né? Vários estados trabalhando em cima disso e nós aqui em Lagoa Vermelha acompanhamos, como tu disse, de perto, atuamos em cima disso, né? Em Lagoa Vermelha, Caseiros e Capão Bonito do Sul. Buscando então essa atividade, a vacinação, que é o nosso objetivo, a proteção dos animais, né?
Tá certo. Na sexta-feira, o governo do estado divulgou uma reportagem falando que 81%, mais ou menos, talvez até um pouco mais, do rebanho de bovinos e búfalos tinha sido vacinado, então, aqui no estado. Aqui na nossa região, Márcio, você tem, então, contato com a cidade de Lagoa Vermelha e várias outras aqui do entorno. Como é que foi essa vacinação? Foi parecida com a do estado ou os números foram melhores?
Isso. A gente já está, então, agora com os dados, né, computados até o dia 3/6, né? E a atividade é assim, a vacinação, a compra da vacina e a vacinação, elas são executadas durante o mês de maio, né? Até o dia 31 de maio. E há um prazo de 5 dias úteis, então, para o produtor ainda comprovar a vacinação na sua inspetoria, apresentando a nota de compra da vacina. E é essa atividade que a gente ainda está realizando. Então, os dados vão se aumentando ao longo dos dias, né? Hoje, então, a gente já está com dados, assim, próximos a 95% em Lagoa Vermelha, já de comprovação de vacinação, né? E o produtor, ainda que não trouxe a nota na inspetoria do seu município, ele precisa, então, levar a notinha e comprovar a sua vacinação, né? É essa atividade que continua, então, até 5 dias úteis depois do final de maio, né?
Então, não são dados definitivos, né, Márcio? Até o dia 7, então, esses produtores de gado podem vir aqui e comprovar. Mas 95% já é um número muito bom, né? Praticamente foi atingida a meta. Qual é que era o resultado que vocês buscavam?
A meta mínima é 90%, né? É o que o Ministério da Agricultura exige, assim. A gente sempre quer o máximo, né? Mas 95% já estamos acima do mínimo de preconizado. Já estamos com um índice alto, então. Temos também aí o município de Caseiros com um índice relevante de 96% dos animais já com comprovação de vacinação, e a gente segue trabalhando em cima disso. Então, como tu bem sintetizou, a palavra certa é que não são definitivos ainda esses índices, eles tendem a aumentar aí até o dia 7, né?
Nessa campanha houve algumas mudanças, né? Inclusive a gente já tinha comentado aqui, veterinário, que é com relação à fórmula dessa vacina, né? O gado com a fórmula antiga sofria com alguns nódulos no local onde era aplicada então essa injeção. Houve essa mudança, vocês já tiveram contato com esses produtores para saber se realmente fez efeito, se o nódulo não apareceu nessa aplicação agora com a mudança de fórmula?
É, os produtores têm relatado que realmente diminuiu as reações locais, né? É claro que ela é uma vacina que ela veio ao longo dos anos sendo melhorada, né? No início o adjuvante não era oleoso, ele era aquoso, a proteção era menor durante menos meses, assim. Depois essa vacina com adjuvante oleoso, né, que até então estava sendo usada de 5 ml, ela seguia uma proteção maior, até 6 meses de proteção, né? Então, por mais que houvesse uma reação local, a gente estava protegendo os animais. E houve agora uma melhora ainda maior em cima dessa composição, um trabalho em cima disso, se retirou a substância saponina, né? A dose se diminuiu para 2 ml, né? A vacina se tornou bivalente, ela é contra dois tipos de vírus da aftosa. Então, houve uma alteração, sim, na dose e na composição da vacina. e o que os produtores têm relatado que realmente tem diminuído as reações locais. É o contato que a gente tem aqui na inspetoria ou até nas propriedades que a gente vai fazer monitoria. Né?
Então, por pelo menos mais uns 6 meses, esse rebanho que foi vacinado está protegido contra a aftosa.
Está protegido. O que se faz agora, no mês de novembro, né, uma revacinação dos animais até 2 anos, que são animais mais novos, com menos imunidade. Né?
Isso aí, a gente não tem uma expectativa para ver um encerramento dessas campanhas, Márcio? No futuro pode ser que não seja mais necessário?
Tem sim, na verdade há um programa, né, de retirada nacional da vacina da aftosa, e o estado do Rio Grande do Sul está até então no bloco 5 de retirada da vacina. São estados que recebem mais animais, né, o que tem alguns riscos a mais que foi trabalhado em cima, e a princípio a última campanha seria em 2021. Né? É claro que há um trabalho em cima disso, se pretende antecipar essa retirada, mas são vários os quesitos que vão dizer se vai ser antecipado ou não. A princípio, até 2021 a gente vacina, e esse é o cronograma nacional do Ministério da Agricultura. Né? É claro que para se retirar uma vacina tem que ser muita segurança em cima disso, né? Mas há um programa bem estruturado nacional para retirada da vacina no país inteiro.
Já há um bom tempo que não há nenhum caso de febre aftosa aqui no Rio Grande do Sul e também no Brasil, né?
2001 foi o último foco no Rio Grande do Sul, né? Mas a gente teve focos depois, se eu não me engano, 2005, 2006, no estado do Paraná, e eu acho que foi Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Essa doença também, ela já teve presente no ano de 2018, agora recente, na Colômbia. Ela também teve no Paraguai em 2012. Então é uma doença, ela não respeita a fronteira política, né? Há algumas barreiras físicas que podem dificultar ela, mas não é uma divisão política dessa. Então, a gente tem que pensar nela como América do Sul, né? E a gente teve focos, assim, recentes em alguns países. Então, é por isso que a gente está vacinando ainda e porque há toda uma estratégia segura de retirar a vacina, né?
Essa contaminação, ela acontece entre os animais. É uma vaca que passa para outra, no caso?
Isso, ela é uma doença vesicular, que a gente chama. Contaminação é respiratória, pelo ar. Né, as partículas são muito leves, então a literatura retrata que em regiões frias ela pode chegar pelo ar a 60 quilômetros de distância, o ar levando a partícula viral.
Não precisa ter o contato de um animal com outro.
Não precisa ter o contato. E também no mar, assim, a literatura cita que até 300 quilômetros de distância pode ir. Então, um veículo, uma pessoa, né, um animal doente, ele pode transmitir de um lugar para o outro a doença. Então, aí a importância da gente ter o cuidado em cima disso, se manter vigilante. Ela é uma doença vesicular, como eu falei, os sinais principais dela são muitas feridas na região da boca, né, dos cascos dos animais e na região do úbere. Né? Ela é uma doença de animais biunculados, que tem o casco fendido, como por exemplo os ovinos, os bovinos, os suínos, né? Os búfalos. E o bovino e o búfalo são um grande reservatório, então por isso que essas espécies são vacinadas.
E o problema em um animal contrair a aftosa não é só para o proprietário, não é só para esse animal, tem todo um problema econômico, né? Porque mexe então com exportação, mexe com muita coisa. Existe também uma punição para esses produtores que não vacinam o seu rebanho justamente por causa disso.
É isso, essas doenças transfronteiriças, como a gente chama, são doenças de impacto econômico e social, né? Então, um foco de febre aftosa, um foco de peste suína, que é outra doença que se vacinava muito tempo atrás, depois se retirou a vacina com segurança, elas impactam em toda uma economia de uma região, de um estado ou até de um país, né? Então, por isso, de haver uma legislação em cima, a vacinação ser obrigatória, né? E há uma ação pós-campanha para aqueles que não vacinaram.
Vocês chegam a fazer algum tipo de fiscalização a partir do dia 7 nessas propriedades para saber quem vacinou e quem não vacinou e para também realizar esse processo de punição desse produtor?
Sim, na verdade, todo produtor ele precisa manter o seu cadastro atualizado. Então, no pós-campanha, a gente faz uma ação para ver o que, que é que aconteceu, se existe aquele rebanho, se ele não ficou vacinado ou se realmente não existem mais esses animais, né? Então, em algumas situações, o produtor fica desatualizado, não é uma falta de vacina, né? E mesmo durante a campanha, a gente trabalha em cima disso. Tem um número de propriedades que são caracterizadas de acordo com o risco que a campanha é fiscalizada, ela é monitorada, é assistida a vacina, né? Então há todo um trabalho em cima disso e o produtor tem que fazer a sua parte, né? Ele tem que vacinar, tem que cumprir a sua obrigação, tem que manter o seu cadastro atualizado, porque sim, ele não vacinando, ele causando uma doença, ele bota em risco toda uma região, né?
Agora, esse produtor que não vacinou o seu rebanho, já passou do dia 7, ele não vai mais conseguir nem comprar a vacina agora, Márcio?
É, ele tem que comparecer à inspetoria para ver, na verdade, o que, que aconteceu, né? E providenciar a vacinação, né? O procedimento é outro agora, mas a gente vai... O nosso objetivo é providenciar a vacinação desses animais. Ele vai precisar pegar uma autorização de compra de vacina na inspetoria e possivelmente essa vacina vai ser assistida pela inspetoria, né? O nosso objetivo é a imunização dos animais, né? Então é importante que aquele produtor que ainda não comprovou a sua vacina com sua nota de compra de vacina venha comprovar. E aquele que porventura está com a ficha desatualizada, ele compareça na inspetoria o mais rápido possível para atualizar o seu cadastro, né?
Uhum, tá certo. No dia 31, além do encerramento dessa campanha de vacinação contra a aftosa, também foram divulgados pelo Ministério da Agricultura um novo caso de vaca louca lá em Minas Gerais. Eu não sei se vocês já tiveram acesso aqui a algum tipo de orientação, isso o que, que significa para os produtores e também para essa economia que trabalha com o gado, Márcio. Já é algo que gere preocupação na inspetoria veterinária aqui do Lagoa Vermelha?
Na verdade, a única informação que eu tive é do site também do Ministério da Agricultura, enfim, mas não, ele não é um caso da vaca louca, da encefalopatia clássica, né? É um caso atípico, que já houve outros, mas ela não tem impacto assim, né? O que o Ministério da Agricultura, a gente tem informação que fez é que ele cumpriu a sua obrigação de detectar isso e informar a OIE, que é a Organização Internacional de Epizootíases, né?
Então, por enquanto, não gera preocupação para esses produtores?
Não gera preocupação, né? O que a gente tem é que, porque ele é um caso atípico, ele é atípico assim, ele não é o caso clássico de vaca louca. Na verdade, a vaca louca é uma doença que ela é causada, né, por animais que ingerem proteína animal. Aí o animal vai ter o caso da encefalopatia espongiforme bovina, essa, o mal da vaca louca clássico, né, que nós nunca tivemos no país, esse casos de mal da vaca louca clássico esse. E aí sim, é um problema se acontecesse, né? Inclusive é um problema de saúde pública. Então há todo um trabalho em cima disso, né? O que a gente tem que trazer disso é que é proibido por lei, isso é monitorado, a utilização de proteína animal para tratar ruminantes, que são bovinos, ovinos, caprinos, né? É proibido fazer ração com proteína animal, com restos de animais, enfim, né? De matadouros, ou por exemplo a cama de aviário também, ela é proibida para tratar ruminantes, né? Então é isso, a informação que a gente tem é que é um caso atípico, que ele é assim, ele não é impactante, né? Ele não é impactante.
Tá bom, então. Márcio, obrigado pela tua entrevista. Eu acho que é muito esclarecedor a gente poder tratar desse tipo de assunto, não só para quem trabalha com gado, mas para a população de uma maneira geral. Mais uma vez, obrigado. Parabéns pelo trabalho que é realizado aqui na inspetoria.
E eu agradeço a oportunidade também. É muito importante para nós o espaço e essa divulgação, enfim, e esclarecer as coisas com o produtor. Muito obrigado.
Com informações sobre a vacinação contra a febre aftosa em Lagoa Vermelha, Ricardo Silva, para a tua rádio.